em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos. Esta é a emissão da Voz da América em português, emissão vespertina nesta terça-feira, 25 de abril de 2023, dia em que se assinala o 49º aniversário da Revolução dos Escravos em Portugal. Lá fora estão, neste momento, 14 graus centígrados. Ao microfone está Ana Guedes, o Mariano Bartolomeu está na produção. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. Presidente americano Joe Biden anuncia recandidatura à Casa Branca. No Sudão, o cessar-fogo de 72 horas está a ser respeitado. Como sempre, a nossa primeira meia hora é dedicada à Angola. Manchetes. Presidente João Lourenço reconduziu Hélder Pitagrós no cargo de Procurador-Geral da República. Vamos ter reações.
Procurador-Geral em Angola obedece a ordens diretas do presidente. A lei orgânica define isso. Se tem a capacidade, tem a faculdade e o poder de dizer, olha, PGR instaura o processo contra o fulano e o processo contra o fulano pode arquivar.
Presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Águas de Luanda, Manuel Silva Lopes da Cruz, detido e indiciado por sabotagem.
Procurador-Geral em Angola obedece a ordens diretas do presidente. A lei orgânica define isso. Se tem a capacidade, tem a faculdade e o poder de dizer, olha, PGR instaura o processo contra o fulano e o processo contra o fulano pode arquivar.
Abordaremos também uma reunião sobre inteligência entre os Estados Unidos e vários países africanos em Luanda e fuga de professores do interior da UIL e muito mais. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América em português. Mas para já vamos às notícias do mundo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançou oficialmente a campanha à sua reeleição nesta terça-feira 25 com um apelo em vídeo aos americanos que lhe dê mais tempo para terminar o trabalho iniciado em 2021 e que, segundo ele, visa recuperar a alma da América. O vídeo da campanha de reeleição abre com imagens da invasão do Capitólio 6 de janeiro de 2021 e ativistas pelos direitos ao aborto em protesto junto ao Supremo Tribunal. Joe Biden sublinhou que cada geração de americanos enfrentou um momento em que teve de defender a democracia e desafiou os americanos a defenderem as nossas liberdades pessoais, o direito ao voto e os nossos direitos civis. Biden disse que os republicanos tentam restringir o acesso a aborto, cortar a previdência social, limitar os direitos de voto e dizer às pessoas a quem elas devem amar. Apesar do anúncio, os candidatos oficiais dos dois principais partidos políticos só serão escolhidos no verão de 2022. No Sudão, o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre os generais em guerra está a ser respeitado, enquanto governos intensificam os esforços para evacuar os seus cidadãos do país, devastado pela guerra entre estes dois generais rivais. Milhares de sudaneses tentaram fugir para o Egito e a ONU alerta que pode haver um êxodo de 270 mil refugiados para os vizinhos países ainda mais pobres, como o Chad e o Sudão do Sul. Mas os temores de segurança aumentaram quando a OMS alertou sobre o risco extremamente perigoso depois que combatentes ocuparam um laboratório de Khartoum, contendo amostras de poliomielite, sarampo e outras doenças infecciosas. 10 dias de intensos combates até segunda-feira, incluindo ataques aéreos e barragens de artilharia, mataram mais de 400 pessoas, muitas delas civis, e deixaram alguns bairros de Khartoum em ruínas. As autoridades ucranianas afirmaram que o míssil russo atingiu um museu na cidade de Kupiansk na terça-feira, matando pelo menos 2 pessoas e ferindo outras 10. O presidente ucraniano, Zelensky, afirmou que a Rússia está a fazer tudo o que pode para destruir a história, a cultura e o povo da Ucrânia. Zelensky afirmou que os responsáveis por crimes de guerra serão definitivamente levados à justiça e esta será impiedosa. As forças russas tomaram Kupiansk, um importante centro ferroviário, nordeste da Ucrânia. Durante a primeira parte da invasão que lançaram na Ucrânia no ano passado, as forças ucranianas retomaram em setembro. Enquanto isso, o secretário-geral da ONU, António Guterres, apresentou ao presidente russo, Vladimir Putin, proposta para a melhoria, extensão e expansão do acordo para a exportação dos cereais a partir do Mar Negro. Guterres e o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, se reuniram ontem em Nova Iorque. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Estrangeiros russo, afirmou que o acordo entre Moscou e a ONU sobre as exportações de cereais e fertilizantes da Rússia não está a ser cumprido e que existem muitos pormenores a serem discutidos pelo ministro Lavrov e pelo secretário-geral Guterres. No rescaldo da invasão da Ucrânia pelo presidente russo Vladimir Putin no ano passado, as atitudes globais em relação à liderança da Rússia mudaram drasticamente, com grandes maiorias da população em dezenas de países a declarar a desaprovação da atitude do Kremlin. Os dados compilados a partir de inquéritos a milhares de pessoas em 137 países e regiões revelam um declínio acentuado na aprovação do Kremlin, de acordo com o relatório divulgado pela organização Gallup. Os ministros da Defesa e chefes dos serviços secretos do Irão, da Rússia, da Síria e da Turquia mantiveram conversações hoje que Ankara e Moscou descreveram como construtivas no âmbito dos esforços para reconstruir os laços entre a Turquia e a Síria após anos de animosidades durante a Guerra Síria. A Turquia, membro da NATO, apoiou a oposição política armada ao presidente Bashar al-Assad durante os 12 anos de guerra civil e enviou as suas próprias tropas para o norte do país. Moscou, o principal aliado de Assad, e a Rússia tem encorajado uma reconciliação com Ankara. O número de mortes devido à greve de fome imposta por um líder religioso a seus fiéis no Quênia subiu para 90 esta terça-feira, incluindo muitas crianças. Enquanto eram descobertas valas comuns na floresta perto da cidade costeira de Malindi, que chegou os quenianos. Há temores que mais cadáveres podem ser encontrados.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Em nota distribuída hoje, o presidente angolano anunciou a recondução de Helder Pitagros no cargo do Procurador-Geral da República para mais um mandato de 7 anos e Inocência Pinto para Vice-Procuradora-Geral da República. Inocência Pinto foi a mais votada ontem pelo Conselho Superior da Magistratura do Ministério Público. A decisão de João Lourenço é considerada de irrelevante por alguns especialistas ouvidos pela Voz da América, enquanto há quem defenda o contrário. Manuel José.
Exatamente o que fez João Lourenço. Escolheu Pitagros, o segundo mais votado atrás de Inocência Pinto, enquanto Inocência Pinto é a nova vice-procuradora-geral. A escolha de Pitagros não surpreende o jurista Manuel Cangundo.
O procurador-geral em Angola obedece a ordens diretas do presidente. A lei orgânica define isso. Se tem a capacidade, tem a faculdade e o poder de dizer, olha, PGR instaura o processo contra o fulano e o processo contra o fulano pode arquivar. É um fantoche. Quer dizer, o chefe lhe faz de fantoche, mas ele também aceita ser fantoche.
Com ou sem Pitagros, vai dar ao mesmo, diz o jurista.
Ele vai aumentar o desgaste que já pesa sobre o sistema judicial em Angola. A segurança se reparou, Mota Lins foi, digamos, afastado. Nunca corroborou com esta forma que se diz combater a corrupção. Já criticou muitas vezes a forma de combater a corrupção, obviamente, que por causa disso lhe retalharam.
Quem também acredita que a recondução de Pitagros não vai aquecer nem arrefecer é William Toné. O jurista entende que a forma como está estruturado o sistema de justiça angolano é que é o problema. O também jornalista e diretor do jornal Folha 8, ainda assim, aponta o nome.
Vai mudar o que nada vai mudar. Quem manda hoje é o presidente João Lourenço. O sistema judicial está na lama. Quando um país prescinde de um Marcolino Moco, está doente. O Marcolino Moco é para emprestar o seu farto saber jurídico, a sua isenção, neste momento de crise. Ponto final, parágrafo.
Para o causídico Pedro Capracata.
Por aquilo que se lê na cara dele, está aí para o cumprimento do dever de chefe de rei, de dependência dele, de ti e de Sambora. Porque tudo indicava que já estava cansado moralmente. O que isto cansa é que toca o trabalho, não vai continuar a ser o mesmo. Também vamos ter o juiz, vamos continuar a poder.
Já Avelino Capaco, professor e especialista em direito constitucional, é da opinião que foi a decisão acertada, a do presidente da República.
Faria mais sentido ele concluir o processo. Se calhar domina melhor que os outros. É um sentido lógico. Eu acho que era respeitável. O presidente da República é livre de escolher entre vários candidatos que tenham um perfil, escolher o que mais lhe convém. Foi isso que o presidente da República fez. É mais um voto de confiança ao Pitagros. Não se esqueçam que o PGR é um representante do Estado. Né? A PGR não é um órgão de justiça.
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
E nós continuamos aqui no estúdio da Voz da América e vamos falar agora de chefes de inteligência militar dos Estados Unidos e de 28 países africanos que participam desde hoje numa conferência coorganizada pelo Comando para a África dos Estados Unidos, o AFRICOM, e pelo governo de Angola, tendo como pano de fundo a estabilidade regional. O Venâncio Rodrigues esteve a acompanhar o início deste encontro.
A subsecretária de Inteligência do Comando dos Estados Unidos para a África, Brigadeira-General Rose Cavalry, disse que o evento, o primeiro a ter lugar em Angola, vai discutir, entre outras, questões ligadas à renovação, partilha de dados de inteligência e o impacto das alterações climáticas.
O tema desta conferência é resolver e partilhar desafios da inteligência e tenha, de facto, enfatizar o trabalho sobre software e hardware que poderá, de facto, fazer a transmissão e processar informações valiosas no terreno, à velocidade que podemos realizar este processo. Às vezes, é a diferença entre o sucesso e as falhas. O plenário vai tratar do impacto das mudanças climáticas e também a estabilidade regional e as suas implicações sobre a estratégia de defesa e segurança.
Por sua vez, o chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar de Angola, General João Pereira Massano, também sublinhou o impacto das alterações climáticas e o aumento exponencial de focos de violência extrema e, consequentemente, a insegurança e a estabilidade em muitas regiões do mundo.
As guerras e as alterações climáticas estão no topo da agenda de prioridades dos governos, das organizações internacionais, regionais e sub-regionais, um pouco por todo o mundo, porque estão em causa a segurança, a estabilidade e a soberania dos Estados. A ausência da segurança, da estabilidade e da soberania significa o caos. E aos Estados, nomeadamente os decisores, compete lançar mãos aos recursos operacionais, técnicos e tecnológicos disponíveis para identificar e anular toda e qualquer ameaça o fator indutor destes cenários.
Entretanto, o especialista em inteligência e general na reforma Manuel Mendes de Carvalho Paca considera que a escolha de Angola para albergar a conferência das secretas militares visa satisfazer os interesses americanos.
O expansionismo americano já está na Ucrânia, né? E agora vieram para aqui, que é para termos os polícias, a semelhança daquilo que eles fizeram em Israel, também Israel é a polícia dos americanos para o Médio Oriente. Nós também aqui agora vamos ser os polícias, sabe? Para a África Austral. As vantagens vão trazer estabilidade naquela região, não é? Mas em contrapartida, sabe? O objetivo principal é vir recolher as riquezas dos negros, matéria-prima. O chefe disso vai ser Angola, vai ser o João Lourenço, sabe? Não é? Não temos capacidade que é para resolver os problemas internos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O antigo presidente do Conselho de Administração da Empresa Pública de Águas de Luanda, Manuel Silva Lopes da Cruz, está detido desde sábado, confirmou a Voz da América, uma fonte do Serviço de Investigação Criminal. Sem adiantar detalhes, a fonte disse que o gestor está indiciado dos crimes de má gestão e sabotagem por falta de água na cidade de Luanda. Juristas e analistas falam em distração jurídica.
Para o jurista Agostinho Canando, estes indícios criminais para os crimes em apreço só se poderá provar caso o Estado angolano tenha disponibilizado verbas capazes de sustentar a máquina técnica e administrativa daquela empresa.
Primeiro, a responsabilização criminal do mesmo não venha retirar a responsabilidade civil e a responsabilidade solidária por parte do Estado. Ou seja, caso o Estado, vamos entender, o poder executivo como tal, tenha criado as condições necessárias para que a IPAL continue, mas se por outro lado o PCA desempenhou com brilho e eficiência as suas atividades, entretanto ficou por ser colocada água em algumas zonas de Luanda, não por responsabilidade sua, não por culpa sua, mas porque mesmo, digamos, falta de verbas ou falta de condições, então podemos sim considerar que é apenas um bode expiatório.
Os trabalhadores da empresa pública de água de Luanda, IPAL, reclamam desde 2019 pagamentos de salários, a melhoria de condições de vida dos trabalhadores, o seguro de saúde, entre outras exigências. A Voz da América contactou António Martins, primeiro secretário do sindicato da IPAL, que prometeu se pronunciar a qualquer momento por se encontrar em diligências na Procuradoria-Geral da República, onde procura compreender os meandros da detenção de Manuel Silva Lopes da Cruz Sopaz. Outro sim, para o analista Agostinho Sicato, a detenção do ex-PCA da IPAL inibe, de qualquer das formas, os gestores públicos de violarem as normas do país.
Mostrar aos gestores públicos que quem puder ir contra as leis, contra as normas, e, portanto, pode sentir a mão pesada. Portanto, isto inibe, isto faz com que os gestores públicos se concentrem essencialmente naquilo que é a sua função.
Sicato diz também que existe, neste caso, uma distração jurídica pelo facto de esquemas de água em Angola estarem envolvidas altas entidades do Ministério da Energia e Água.
Esses dirigentes intermédios, os PCAs, entre outros, são apenas peões no meio de tudo isto. E se quiser conseguir combater exatamente a corrupção, é na superestrutura, a partir do Ministério, do sistema todo.
A Voz da América contactou Neuza Ribeiro, diretora de Comunicação Institucional do Ministério da Energia e Água, mas não tivemos qualquer resposta. Koki Mukuta, Luanda.
Dezenas de professores abandonam todos os anos o interior da província da Huila. Entre as causas, apontam dificuldades de acomodação, transporte e ainda a falta de pagamento do subsídio de isolamento, e solicitam a transferência para trabalhar na capital da província. O Teodoro Abano falou com docentes e responsáveis do setor no Lubango.
José Aguinaldo é professor do município de Kipungo, a mais de 120 quilômetros a leste da cidade de Lubango, e considera as dificuldades de acesso ao interior um grande problema.
Por exemplo, no sítio onde eu trabalho, quando chove é extremamente difícil chegar à escola. Portanto, é sobretudo os acessos.
Pacote Sambambi precisa de percorrer 16 quilômetros de ida e volta para atingir a localidade da Moala, no interior da comuna da Vila, nos arredores do município de Lubango. O também docente lamenta as condições em que muitos alunos estudam, com impacto negativo no processo de ensino e aprendizagem.
É uma escola que também não tem muitas condições, os alunos ainda sentam sobre pedras, muitas vezes por causa do número de alunos. Somos forçados a criar algumas turmas debaixo das árvores, que é um outro risco. Já houve situações de serpentes terem caído das árvores para o chão e ter colocado os alunos todos em susto. Todas essas dificuldades nós enfrentamos diariamente. E lá na escola, como disse, a insuficiência de salas e a falta de material.
Apesar da tentativa em evitar a fuga de professores do interior para a cidade, o diretor municipal de educação de Kipungo, Américo António, que vive esse exercício todos os anos, diz que será difícil cobrir as vagas existentes enquanto não forem resolvidos os problemas de base.
Temos que pensar também nas estruturas, nas mínimas condições para travarmos os professores aqui, porque enquanto isso não acontecer, nós não temos como. Os professores vêm, depois de entrarem, querem ir. Eu, por exemplo, já transferi mais de 25 professores no ano letivo 2021-2022.
O governo aprovou para ser implementado ainda no presente ano os chamados incentivos de mobilidade para o pagamento dos subsídios de isolamento, instalação e de renda de casa. O Sindicato Nacional dos Professores defende melhoria nesse diploma, segundo o secretário da organização no CUNEM, Augusto Batista, no encontro recente no Lubango.
Foi mal aplicado o diploma, porque ainda temos localidades com que situam-se na localidade do tipo A e B, mas têm característica do tipo C e D. E nós estamos aqui a bater na tecla, a ver se seja revisto esse diploma.
Para atender os problemas de educação, o vereador da Vila, Nuno Mahapi, manifestou o desejo de construir 24 salas de aula por ano, com vista a acabar com o elevado número de crianças fora do sistema de ensino, uma ambição que pode esbarrar nas questões orçamentais. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Esta emissão vespertina em português está a ser transmitida onda média nos 1530, também na onda curta 12.080 e 17.655, aliás, kilowatts. Estamos também direto na internet em voaportugues.com. Esta emissão tem como engenheira de som Ellen Cordain. Esperamos que continue connosco durante mais sensivelmente 1 hora e 15 minutos.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E no África Agora pode participar com opiniões e perguntas e pode enviá-las através do nosso número de WhatsApp, mais 202-251-9466. O Executivo angolano aumentou o valor das transferências monetárias do projeto Coenda de 8.500 para 11.000 kwanzas mensais. O programa já cadastrou a pouco mais de 1 milhão de agregados familiares, dos quais cerca de 600 mil famílias já beneficiam das transferências monetárias de INSS, com vários beneficiários no IJA. O programa está a mudar a vida deles, conforme constatou o Muniz Francisco.
O programa já cadastrou pouco mais de 1 milhão de agregados familiares, dos quais cerca de 6 mil famílias já beneficiam das transferências monetárias em dinheiro, de acordo com os dados da Comissão Multissetorial do Coenda. A Voz da América no IJA procurou ouvir algumas famílias beneficiárias do programa Coenda para saber quais vantagens trazem as transferências monetárias na vida das famílias. O Simão João, de 49 anos de idade, um dos beneficiários do programa Coenda no município do Songo, no IJA, destaca as mudanças que alcançou na sua vida económica com o dinheiro recebido no Coenda.
Para mim, primeiro, o programa do Coenda é bem-vindo, porque me deu alguns benefícios, coisas que a gente conseguiu fazer daquilo que a gente não gostava de conseguir. Já conseguimos ter vivo alguma coisa, já para estabelecer uma lavra. Também estou aqui a pensar para ajudar o pequeno negócio. Ainda farei do melhor. Isso é o motivo de agradecer o pensamento do executivo do governo.
Por outro lado, Dona Elisa José Cristina elogiou a iniciativa do programa Coenda por ter conseguido apoiar os estudos do seu filho na faculdade e já conta com um novo projeto em carteira.
Os valores que eu recebi da primeira prestação me ajudou muito na minha vida, porque tenho um filho na universidade, eu entreguei aquele dinheiro para o estudo do meu filho e é uma grande vantagem para mim. Para a segunda prestação, aquele dinheiro, até agora mantenho o banco porque tenho um programa de uma construção. E eu quero fazer, que é um passo para mim. Deve continuar mesmo, porque é uma grande ajuda que o governo está a dar para o povo angolano.
A agricultura de subsistência ou familiar tem sido maioritariamente a base de autossustentação das famílias angolanas. Por isso, muitos dos beneficiários do Coenda não descartaram a possibilidade de investir na agricultura, como é o caso da dona Antonica António.
Aquele outro comprou, meteu-se no que na lavra, também mandioca, jumbuba, feijão, para meter mais na lavra.
O economista e engenheiro agrônomo Francisco Afonso defende por esta razão.
Normalmente se cultiva mandioca e depois de mandioca aqueles solos já são pobres. Naquele contexto, imediatamente essas populações ficam mais à espera, talvez que haja um outro tipo de ajuda. Ora, se fossem programas mais completos, então o cenário seria outro. Quer dizer, ao invés simplesmente de apoiarmos tecnicamente os camponeses, talvez incluíssemos também as tecnologias de fertilização dos solos a médio e longo prazos, para fazer com que, com ou sem a presença dos técnicos, as pessoas sempre continuarem a trabalhar.
Do IJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Abrimos a revista esportiva na Itália com uma notícia que está a agitar o futebol nacional e também europeu. O jornal La Gazzetta dello Sport escreve que, apesar da penalização aos Juventus de perder 15 pontos na Série A ter sido suspensa pelo Comitê de Garantia do Comitê Olímpico da Itália, o clube de Turim pode ainda ser castigado e desta feita pela UEFA, com a suspensão das competições europeias na próxima época, pelo menos. O jornal acrescenta que o organismo que rege o futebol europeu aguarda os desenvolvimentos da justiça italiana no que diz respeito a este caso. Ainda assim, caso não seja tomada uma decisão até julho, será a UEFA a decidir o destino do clube de Turim. Não há reações, por agora, nem da UEFA, nem da Juventus. Em Portugal, o Sporting de Braga cumpriu hoje, dentro de momentos, a formalidade de confirmar a oitava presença na final da Taça de Portugal, depois de, na primeira mão das meias-finais, ter goleado fora o Nacional da Segunda Liga por 5-0. A goleada alcançada duas semanas na Madeira dificilmente será revertida. Na outra meia-final, amanhã, o Futebol Clube do Porto defronta, na primeira mão, o Famalicão. Na divisão do jogo hoje, o técnico portista Sérgio Conceição disse que está apostado tanto em ganhar a Taça de Portugal como o Campeonato Nacional, em que está na segunda posição, com menos 4 pontos que o líder Benfica.
O campeonato é o principal objetivo, sem dúvida nenhuma, por isso não atrapalha nada. É um jogo no meia-final e não queremos desvalorizar nenhuma competição. O campeonato é o principal objetivo, sem dúvida nenhuma, mas o segundo objetivo nas provas internas é a Taça de Portugal e nós queremos muito estar na final.
Era Sérgio Conceição, técnico do Futebol Clube do Porto. Na Espanha, o barulho está em torno de um eventual regresso de Messi ao Barcelona. O técnico catalão Xavi voltou a ser questionado sobre um possível regresso de Messi aos catalães. Remeteu uma resposta para Javier Tebas, presidente da Liga. Não sei se Tebas irá permitir. A pergunta devia ser feita a ele. Deviam perguntar. Dentro das normas, temos de a cumprir. Começou por dizer Xavi em relação a limites que a Liga impõe de salários e de contratação ao Barcelona. Xavi admitiu, e estou a citar outra vez, o regresso do Messi é uma hipótese. Mas agora, nem ao momento, concluiu. Na Inglaterra, o insólito aconteceu hoje. O Tottenham anunciou que os seus jogadores vão reembolsar todos os adeptos que assistiram no estádio ao jogo contra Newcastle, no domingo, depois de uma humilhante derrota por 1-6. No comunicado pode ler-se a mensagem dos jogadores. Apreciamos o vosso apoio em casa e fora e, com isso em mente, gostaríamos de reembolsar os adeptos no valor dos bilhetes do jogo em St. James Park. Sabemos que isto não muda o que aconteceu no domingo. E vamos fazer de tudo para corrigir as coisas no jogo contra o Manchester United, já amanhã. Fim de citação. Na NBA, os Los Angeles Lakers venceram ontem, após prolongamento, os Memphis Grizzlies por 117-111 e estão a um triunfo da passagem às meias-finais da Conferência Oeste da competição. No outro jogo, os Miami Heat derrotaram os Milwaukee Bucks por 119-114, ficando perto de vencer a série. E Jimmy Butler registrou 56 pontos. É o quarto jogador da NBA a conseguir mais pontos num único jogo. Mambo, mambo, na vida eu solo canto. Mambo, mambo, na vida eu solo canto.
Thank you.
E ao som desta música que aproximamos da 1h30 da tarde aqui em Washington, altura em que vos vou deixar com o Amâncio Miguel, que vai apresentar a próxima uma hora de emissão. Continue connosco.
São 3h30 aqui em Washington, D.C. e esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português, neste 25 de abril de 2023. Na sonoplastia está connosco a Helen Cordian. A realização é de Mariano Bartolomeu. As notícias serão com Ana Guedes. Eu sou o Amante Miguel. Votos de boa escuta. E nas notícias iremos destacar que o presidente americano Joe Biden anunciou a sua recandidatura à Casa Branca. No Sudão, o cessar-fogo de 72 horas está a ser respeitado. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe estamos presentes através do nosso próprio retransmissor. Pode acompanhar as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América em www.voaportugues.com, assim como no Facebook, no YouTube, no Twitter e no Instagram, bastante para tal escrever VOA Português. Antes de convidar a Ana Guedes para apresentar as notícias, dizer que o nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. Agora sim, de seguida, o Noticiário Internacional com Ana Guedes.
E como dissemos numa das nossas manchetes, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançou oficialmente a campanha à sua reeleição esta terça-feira com um apelo em vídeo aos americanos que lhe deem mais tempo para terminar o trabalho iniciado em 2021 e que, segundo ele, visa recuperar a alma da América. Joe Biden sublinhou que cada geração de americanos enfrentou um momento em que teve de defender a democracia e desafiou-os a defenderem as nossas liberdades pessoais, o direito de voto e os nossos direitos civis. Apesar do anúncio, os candidatos oficiais dos dois principais partidos políticos só serão escolhidos no verão de 2024. No Sudão, o cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos entre os generais em guerra está a ser respeitado, enquanto governos intensificam os esforços para evacuar os seus cidadãos do país, devastado pela guerra entre estes dois generais rivais. Milhares de sudaneses tentaram fugir para o Egito e a ONU alerta que pode haver um êxodo de 270 mil refugiados para os vizinhos ainda mais pobres do Tchad e o Sudão do Sul. A OMS, entretanto, alerta sobre um risco extremamente perigoso depois que combatentes ocuparam um laboratório de Khartoum, onde se encontram amostras de poliomielite, sarampo e outras doenças infecciosas. 10 dias de intensos combates, incluindo ataques aéreos e barragens de artilharia, mataram mais de 400 pessoas, muitas delas civis. As autoridades ucranianas afirmaram que um míssil russo atingiu um museu da cidade de Kupiansk na terça-feira, matando pelo menos 2 pessoas e ferindo outras 10. O presidente ucraniano Zelensky afirmou que a Rússia está a fazer tudo o que pode para destruir a história, a cultura e o povo da Ucrânia. As forças russas tomaram Kupiansk durante a primeira parte da invasão, que lançaram na Ucrânia no ano passado. As forças ucranianas retomaram-na em setembro. Entretanto, o secretário-geral da ONU, António Guterres, apresentou ontem ao presidente russo Vladimir Putin uma proposta para melhoria, extensão e expansão do acordo para a exportação de cereais a partir do Mar Negro. Os ministros da Defesa e os chefes dos serviços secretos do Irão, da Rússia, da Síria e da Turquia mantiveram conversações hoje em Ankara, aliás, que Ankara e Moscovo descreveram como construtivas no âmbito dos esforços para reconstruir laços entre a Turquia e a Síria após anos de animosidade durante a Guerra Síria. No Quênia, o número de mortes devido à greve de fome imposta por um líder religioso aos seus fiéis subiu para 90 esta terça-feira. O líder religioso Paul Mackenzie, entende, é acusado de levar os seus seguidores à morte ao pregar que a fome era o único caminho para Deus. O governo sueco anunciou hoje a expulsão de 5 diplomatas russos da sua embaixada em Estocolmo por desenvolverem atividades não compatíveis com o seu estatuto. A última vez que a Suécia expulsou diplomatas russos foi em abril de 2022, em resposta à invasão da Ucrânia. A medida acontece 2 semanas depois da Noruega anunciar a expulsão de 15 elementos do pessoal da embaixada russa em Oslo, acusados de realizarem atividades de espionagem, aproveitando-se da sua condição de diplomatas. A polícia alemã disse ter detido hoje um sírio de 28 anos em relação ao suposto plano jihadista de usar uma bomba caseira contra alvos civis. As investigações concentraram-se no jovem de 28 anos e o seu irmão de 24 anos, isto segundo as autoridades. Motivados por convicções radical islâmicas e jihadistas, a dupla era suspeita de planear um ataque com explosivos de fabrico doméstico destinado a alvos civis. O irmão mais velho teria usado a plataforma online eBay e outros fornecedores para comprar os ingredientes para fazer materiais explosivos nas últimas semanas.
Horas e 36 minutos aqui em Washington, e depois do noticiário internacional com Ana Guedes, vamos ao espaço de reportagem e para já São Tomé e Príncipe, onde temos uma reportagem do Oscar Medeiros, dando conta que a onda de greves ameaça a economia e a governação neste arquipélago. Analistas e economistas entrevistados por Oscar Medeiros admitem o agravamento da situação financeira e económica se o governo atender às reivindicações dos sindicatos de aumento salarial. Oscar Medeiros.
Face à atual situação económica e financeira de São Tomé e Príncipe, em que apenas 10% do orçamento geral do Estado é canalizado para investimento público, o economista Arlindo Tavares defende o aumento da produtividade antes de qualquer aumento da massa salarial.
Os trabalhadores devem também ver a sua produtividade. Uma economia como a nossa, que depende do exterior, em que as pessoas muitas vezes são improdutivas, temos que ver a situação. O governo, em 3 meses, não é possível implementar políticas para melhorar a qualidade dos trabalhadores.
O governo apresentou medidas a nível das taxas aduaneiras para atenuar o aumento do custo de vida da população, mas na prática não se verificou.
O aumento da massa salarial também é preciso fazê-la sustentavelmente, com o aumento de receita, que não é o caso. Não temos capacidade neste momento, o país, a economia não está num modo bom económico para suprir este aumento.
Era Celso Junqueira, ministro da Saúde e porta-voz do governo. O analista Liberato Muniz também reprova o aumento da massa salarial como solução para o aumento do custo de vida da população, perante as recomendações do Fundo Monetário Internacional, e defende medidas para combater o furto e aumentar a produtividade agrícola, como forma de reduzir o preço dos produtos alimentares.
Nós temos em São Tomé e Príncipe uma onda tremenda de roubos. Como é que eu vou querer produzir? Plantar matabalas, fazer bananeiras e por aí fora, quando eu sei que essas plantações resultarão em roubos totais? Não, e o governo também tem que ser firme no sentido de dizer não. A partir desse momento isso já não vai acontecer. E se acontecer, as pessoas serão inimizadas porque será a responsabilidade minha.
Este analista também defende uma reestruturação urgente da administração pública para reduzir o peso da massa salarial, que absorve 80% da receita do Estado.
Nós não temos condições de termos o número que nós temos nesse momento e que nós nem sequer sabemos o que é que efetivamente cada um faz que traga efetivamente mais valia para o país.
Muniz diz que o debate sobre o Estado da Nação agendado pelo Governo para o próximo dia 26 de abril é perca de tempo.
Nós não podemos continuar com governos que nos trazem esses debates quando nós sabemos que eles atempadamente já sabiam que esse problema existia. O problema é de ter soluções.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. 13 horas e 39 minutos aqui em Washington, D.C. Continuando, vamos a Moçambique, onde analistas e também políticos classificam de absurdo e humilhante os contratos milionários de aluguer de transportes de viaturas para o Secretariado Técnico da Administração Eleitoral para as sextas eleições de 11 de outubro em Cabo Delgado Norte do país. Esta província vai realizar eleições em 7 distritos com autarquias e fez contratos urgentes de transporte e abastecimento para o recenseamento eleitoral no valor de 4 milhões de dólares americanos que foram identificados em empresas ligadas, acusam os analistas, a figuras próximas da Frelimo, o partido no poder. Reporta o André Batista.
Para o analista moçambicano Manuel Simango, os contratos milionários são uma desonestidade e inadmissíveis para uma situação precária de condições sociais da população moçambicana.
Os contratos milionários para o aluguer de viaturas pelo STAI configura-se um desrespeito à situação que se vive em Moçambique, principalmente tomando em consideração que o Estado moçambicano enfrenta grandes dificuldades financeiras, dificuldades essas que são notadas publicamente com a falta de medicamentos nos hospitais, com as estradas esburacadas, com a falta de escolas ou com escolas onde os estudantes estudam ao relento, sem carteiras.
O também professor universitário observa que os contratos milionários tornam o governo despesista para beneficiar uma elite ligada ao partido governamental.
Estes aluguéis, como nós vemos, eles são feitos para beneficiar quadros da Frelimo, para beneficiar empresas ligadas à Frelimo, para beneficiar empresários que, de uma ou de outra forma, irão potenciar a Frelimo durante a campanha eleitoral ou durante mesmo as eleições. Portanto, é uma forma que a Frelimo está a encontrar para se potenciar, para, a partir do erário público, desviar os dinheiros para proveito próprio.
Defendeu a necessidade de colocar freio a estas práticas e pediu às organizações da sociedade civil a reivindicarem a situação. Por sua vez, o analista político Bartinho Marcos considerou os contratos lesivos pela falta de seriedade das autoridades na sua contratação, além de serem autodestruidores da democracia. Já o político Sandro Carmona, do Movimento Democrático de Moçambique, observa que os contratos são um insulto e uma agressão à precariedade financeira da maioria da população moçambicana que vive em extrema pobreza.
Isso é uma humilhação total para o próprio povo moçambicano, porque nunca imaginamos que existe tanto dinheiro dentro do governo moçambicano, olhando para aquilo que é a vida atual do povo moçambicano, o sofrimento do dia após dia que o povo moçambicano tem tido.
O governo, disse Santo Carmona, podia realocar as viaturas a outros departamentos para reforçar a logística para este processo eleitoral, que por ser local não acarreta muitos custos, mesmo naquele cenário de conflito em Cabo Delgado.
Alguém aparece a dizer que precisa de 1,4 milhões de dólares para alugar viaturas de luxo, nesse caso 4x4, para a deslocação de brigadas. É absurdo. Um absurdo, porque existem viaturas nos governos provinciais, existem viaturas nos governos distritais. Até o chefe dos postos administrativos tem viaturas. E essas viaturas não podem ser usadas para o trabalho do Estado. É uma situação lamentável, lamentamos bastante.
O Centro de Integridade Pública, CIP, que analisou os contratos, comentou que as adjudicações refletem o mesmo padrão de sempre. São maioritariamente para empresas cujos acionistas têm fortes ligações ao Partido Frelimo. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. As Forças Armadas de Cabo Verde solicitaram ajuda externa para investigar um acidente de viação que provocou a morte a 8 soldados que iam combater o incêndio no Parque Nacional Natural Serra Malagueta, em Santiago, no dia 2. Em nota, as Forças Armadas dizem que, com esta peritagem técnica, pretende-se garantir a imparcialidade, autenticidade e demais requisitos intrínsecos a qualquer investigação, sobretudo quando há perda de vidas humanas. O incêndio deflagrou a 1 de abril na Serra Malagueta e Figueira de Naus, ilha de Santiago, a 50 km a norte da praia. No dia seguinte, uma viatura das Forças Armadas de Cabo Verde despistou-se quando seguia para o local num acidente que provocou a morte a 8 militares, tendo ainda morrido nas operações um técnico daquele parque. 13 horas 43 minutos. Vamos a Angola, Luanda em particular, onde chefes de inteligência militar dos Estados Unidos e de 28 países africanos participam desde hoje numa conferência coorganizada pelo Comando para a África dos Estados Unidos, que é o Africom, e pelo governo de Angola, tendo como fundo a estabilidade regional. O Venâncio Rodrigues esteve a acompanhar o início deste encontro.
A subsecretária de Inteligência do Comando dos Estados Unidos para a África, Brigadeira-General Rose Carvery, disse que o evento, o primeiro a ter lugar em Angola, vai discutir, entre outras, questões ligadas à renovação, partilha de dados de inteligência e o impacto das alterações climáticas.
O tema desta conferência é resolver e partilhar desafios de inteligência e tenha, de facto, enfatizar o trabalho sobre software e hardware que poderá, de facto, fazer a transmissão e processar informações valiosas no terreno, à velocidade que podemos realizar este processo, às vezes é a diferença entre o sucesso e as falhas. O plenário vai tratar do impacto das mudanças climáticas e também a estabilidade regional e as suas implicações sobre a estratégia de defesa e segurança.
Por sua vez, o chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar de Angola, General João Pereira Massano, também sublinhou o impacto das alterações climáticas e o aumento exponencial de focos de violência extrema e, consequentemente, a insegurança e estabilidade em muitas regiões do mundo.
As guerras e as alterações climáticas estão no topo da agenda de prioridades dos governos, das organizações internacionais, regionais e sub-regionais, um pouco por todo o mundo, porque estão em causa a segurança, a estabilidade e a soberania dos Estados. A ausência da segurança, da estabilidade e da soberania significa o caos. E aos Estados, nomeadamente os decisores, compete lançar mãos aos recursos operacionais, técnicos e tecnológicos disponíveis para identificar e anular toda e qualquer ameaça o fator indutor destes cenários.
Entretanto, o especialista em inteligência e general na reforma, Manuel Mendes de Carvalho Paca, considera que a escolha de Angola para albergar a conferência das secretas militares visa satisfazer os interesses americanos.
O expansionismo americano talvez já está na Ucrânia, né? E agora vieram para aqui, talvez é para termos os polícias. A semelhança daquilo que eles fizeram em Israel, também Israel é o polícia dos americanos para o Médio Oriente. Nós também aqui agora vamos ser os polícias, sabe, para a África Austral. As vantagens vão trazer estabilidade naquela região, não é? Mas em contrapartida, sabe, o objetivo principal é vir recolher as riquezas dos negros, matéria-prima. O chefe disso vai ser Angola, vai ser o João Lourenço, sabe, não é? Não temos capacidade que é para resolver os problemas internos.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, lançou oficialmente a campanha à sua reeleição nesta terça-feira com um apelo em vídeo aos americanos que lhe deem mais tempo para terminar o trabalho iniciado em 2021 e que, segundo ele, visa recuperar a alma da América. Álvaro Lugier Andrade.
Ao fazer o anúncio, Joe Biden disse, e cito, quando concorria à presidência há 4 anos, disse que estávamos numa batalha pela alma da América. E ainda estamos. Ele abriu o vídeo com imagem da invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2021 e de ativistas pelos direitos ao aborto em protesto junto ao Supremo Tribunal. O agora candidato democrata, ou pré-candidato democrata, sublinhou que cada geração de americanos enfrentou o momento em que teve de defender a democracia e desafiou os americanos a defenderem o direito de voto e nossos direitos civis. Joe Biden afirmou que os republicanos tentam restringir o acesso a abortos, cortar a previdência social, limitar os direitos de voto e dizer às pessoas a quem elas devem amar. Apesar do anúncio, os candidatos oficiais dos dois principais partidos políticos, democratas e republicanos, só serão escolhidos no verão de 2024, 3 ou 4 meses antes das eleições. Mas como acontece historicamente, esperava-se a recandidatura de Biden, apesar de que no início do eventual segundo mandato ele terá 82 anos de idade. Joe Biden deve ter pela frente ou o antigo presidente Donald Trump, a quem ele derrotou em 2020, ou Ron DeSantis, governador da Flórida. O professor da Universidade Estatal de Fresno, na Califórnia, Denis Borges, aponta as principais bandeiras de Biden na campanha.
Não houve elementos de surpresa no vídeo, obviamente, no anúncio, já era esperado, como disse. Eu penso que os democratas, aliás, há duas coisas que o presidente anunciou, portanto, ou melhor, já se sabe, que é duas escolhas muito interessantes, ou seja, a escolha de Julie Chávez Rodrigues, portanto, que é assessora na Casa Branca e que será a diretora de campanha. É neta de um famoso, portanto, membro dos direitos civis americanos, ou seja, César Chávez, que foi o homem que começou, portanto, o sindicato para os trabalhadores agrícolas nos Estados Unidos. É uma indicação clara de que os democratas e o presidente Biden estão concentrando muito nos grupos étnicos, neste caso, concretamente, nos hispânicos. Depois, como número dois da própria campanha, está, portanto, o Quentin Fox, que foi a pessoa responsável pela reeleição do senador Rafael Warnock na Geórgia e é, portanto, considerado um perito também em política no que concerne a eleição de grupos minoritários. Portanto, Biden está claramente a anunciar, e os democratas também, que a sua chegada à Casa Branca depende não só dos membros mais ativos e dos militantes do Partido Democrático, mas depende muito de como irá conseguir com que as minorias étnicas nos Estados Unidos, particularmente, portanto, mas não limitadas a essas, aos hispânicos, aos afro-americanos, diria também os de origem asiática e outros, vai ser uma campanha muito, muito fortemente ligada pela parte dos democratas por estes dois anúncios aos grupos minoritários, aos grupos étnicos.
Na rubrica Política na América mais à frente, teremos a leitura à candidatura de Joe Biden pelo analista político Denis Borges, em conversa com a Voz da América.
No Quênia, o número de mortos devido à greve de fome imposta por um líder religioso aos seus fiéis subiu para 90 nesta terça-feira, incluindo muitas crianças. O líder religioso Paul Mackenzie Nthenji é acusado de levar os seus seguidores à morte ao pregar que a fome era o único caminho para Deus. Há receio de que mais cadáveres possam ser encontrados. Enquanto isso, o governo do Quênia prometeu reprimir as seitas religiosas.
Abrimos a revista esportiva na Itália com uma notícia que está a agitar o futebol nacional e também europeu. O jornal La Gazzetta dello Sport escreve que, apesar da penalização aos Juventus de perda de 15 pontos na Série A ter sido suspensa pelo Comitê de Garantia do Comitê Olímpico da Itália, o clube de Turim pode ainda ser castigado e desta feita pela UEFA, com a suspensão das competições europeias na próxima época, pelo menos. O jornal acrescenta que o organismo que rege o futebol europeu aguarda os desenvolvimentos da justiça italiana no que diz respeito a este caso. Ainda assim, caso não seja tomada uma decisão até julho, será a UEFA a decidir o destino do clube de Turim. Não há reações, por agora, nem da UEFA, nem da Juventus. Em Portugal, o Sporting de Braga cumpre hoje, dentro de momentos, a formalidade de confirmar a oitava presença na final da Taça de Portugal, depois de, na primeira mão das meias-finais, ter goleado fora o Nacional da Segunda Liga por 5-0. A goleada alcançada duas semanas na Madeira dificilmente será revertida. Na outra meia-final, amanhã, o Futebol Clube do Porto defronta, na primeira mão, o Famalicão. Na divisão do jogo hoje, o técnico portista Sérgio Conceição disse que está apostado tanto em ganhar a Taça de Portugal como o Campeonato Nacional, em que está na segunda posição, com menos 4 pontos que o líder Benfica.
O campeonato é o principal objetivo, sem dúvida nenhuma, por isso não atrapalha nada. É um jogo no meia-final, e não queremos desvalorizar nenhuma competição. O campeonato é o principal objetivo, sem dúvida nenhuma, mas o segundo objetivo nas provas internas é a Taça de Portugal e nós queremos muito estar na final.
Era Sérgio Conceição, técnico do Futebol Clube do Porto. Na Espanha, o barulho está em torno de um eventual regresso de Messi ao Barcelona. O técnico catalão Xavi voltou a ser questionado sobre um possível regresso de Messi aos catalães. Remeteu uma resposta para Javier Tebas, presidente da Liga. Não sei se Tebas irá permitir. A pergunta devia ser feita a ele. Deviam perguntar. Dentro das normas, temos de a cumprir. Começou por dizer Xavi em relação a limites que a Liga impõe de salários e de contratação ao Barcelona. Xavi admitiu, e estou a citar outra vez, o regresso do Messi é uma hipótese. Mas agora, não é o momento, concluiu. Na Inglaterra, o insólito aconteceu hoje. O Tottenham anunciou que os seus jogadores vão reembolsar todos os adeptos que assistiram no estádio ao jogo contra Newcastle no domingo, depois de uma humilhante derrota por 1-6. No comunicado pode ler-se a mensagem dos jogadores: apreciamos o vosso apoio em casa e fora e, com isso em mente, gostaríamos de reembolsar os adeptos no valor dos bilhetes do jogo em St. James Park. Sabemos que isto não muda o que aconteceu no domingo e vamos fazer de tudo para corrigir as coisas no jogo contra o Manchester United já amanhã. Fim de citação. Na NBA, os Los Angeles Lakers venceram ontem, após prolongamento, os Memphis Grizzlies por 117-111 e estão a um triunfo da passagem às meias-finais da Conferência Oeste da competição. No outro jogo, os Miami Heat derrotaram os Milwaukee Bucks por 119-114, ficando perto de vencer a série. E Jimmy Butler registrou 56 pontos. É o quarto jogador da NBA a conseguir mais pontos num único jogo.
Morreu Harry Belafonte, ator, cantor e ativista. Tinha 96 anos de idade. Harry Belafonte, compositor, cantor e ator e inovador, que começou a sua carreira no entretenimento cantando Day O, seu hit de 1950, Banana Boat, antes de se voltar para o ativismo político, morreu aos 96 anos de idade, escreve o New York Times. A causa da morte de Belafonte foi insuficiência cardíaca, disse o seu porta-voz de longa data, Ken Sunshine, ao New York Times. Como protagonista negro que explorou temas raciais em filmes dos anos 1950, Belafonte mais tarde passaria a trabalhar com seu amigo Martin Luther King Jr. durante o movimento pelos direitos cívicos nos Estados Unidos no início da década de 60. Ele se tornou a força motriz por trás do hit repleto de celebridades e combate à fome, We Are the World, na década de 1980. Belafonte disse uma vez que estava em constante rebelião, movido pela raiva. Tenho que fazer parte de qualquer que seja a rebelião que tenta mudar tudo isso, disse ele ao New York Times. Ele foi o primeiro negro autorizado a apresentar-se em casas noturnas, isso depois de ter sido considerado rei do calypso, numa época em que a segregação prevalecia em grande parte dos Estados Unidos.
Look at Dolly. Pretty, 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 Dolly. Oh, here she come, here she come, here she come, pretty, pretty, Dolly.
Na década de 1960 ele fez campanha com King e na década de 80 trabalhou para acabar com o apartheid na África do Sul e coordenou a primeira visita de Mandela aos Estados Unidos. Ele também foi embaixador de boa vontade do UNICEF. Depois de servir na Marinha, pela fonte, trabalhou como zelador num prédio de apartamentos e como ajudante de palco no América Negro Theatre, antes de conseguir papéis ao lado de Marlon Brando e Sidney Poitier. Bela Fonte foi o primeiro artista negro a ganhar um grande Emmy em 1960 com a sua aparição num especial de variedades na televisão. Ganhou Grammys em 1960 e 1965 e em 1994 recebeu a Medalha Nacional das Artes. Bela Fonte, igualmente nas causas sociais, lutou contra o regime racista da África do Sul, tendo em 1988 gravado o disco Paradise in Gazankulu. She gonna dance, she gonna sing, she gonna cause the rafters to ring. E recordando Harry Belafonte, assim foi a segunda parte da nossa emissão vespertina. São 14 horas aqui em Washington, D.C. Uma vez mais, boa tarde, bem-vindo à emissão vespertina da Voz da América neste 25 de abril de 2023. Passam 49 anos depois da Revolução dos Escravos em Lisboa, Portugal. Na produção, o Lio Sahil, na técnica, a Helen Cordian e a sua mãe Miguel. Votos de boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do nosso retransmissor em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com. Temos notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram, bastando para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. O presidente americano Joe Biden anunciou a candidatura à Casa Branca no Sudão. Cessar-fogo de 72 horas está a ser respeitado. O governo guinense lança programa para ajudar agricultores. O governo da Guiné-Bissau lançou hoje um projeto de emergência alimentar para apoiar cerca de 47 mil agricultores nos próximos 12 meses. O coordenador da iniciativa, Luiz Iala, do Ministério da Agricultura, disse que o projeto de apoio de emergência à segurança alimentar é financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento em cerca de 6,6 milhões de dólares e será executado de parceria com o Programa Mundial da Alimentação, que é o PMA. O projeto deverá apoiar diretamente camponeses de todas as regiões da Guiné-Bissau, sendo que cerca de 70% dos beneficiários serão mulheres, principalmente as que se dedicam à horticultura. O secretário-geral do Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural, Malama Kassama, destacou no seu discurso, em representação do ministro de tutela, que a insegurança alimentar está a aumentar na Guiné-Bissau, citando um inquérito publicado no passado mês de março. O projeto foi montado de forma a acudir os agricultores guinenses como resposta à crise provocada pela pandemia da Covid-19 e a guerra na Ucrânia, assinalou Luiz Iala ao justificar a importância do mesmo hoje em Bissau, a capital da Guiné-Bissau. Em Moçambique, analistas e políticos classificam de absurdo e humilhante o contrato milionário de aluguer de viaturas pelo Secretariado Técnico de Administração Eleitoral para as festas de eleições de 11 de outubro em Cabo Delgado, norte do país. Esta província vai realizar eleições em 7 distritos com autarquias e fez contratos urgentes de transporte e abastecimento para o recenseamento eleitoral no valor equivalente a 4 milhões de dólares, que foram adjudicados, dizem os analistas, a empresas ligadas a figuras próximas da Frelimo, o partido que está no poder. André Batista reporta.
Para o analista moçambicano Manuel Simango, os contratos milionários são uma desonestidade e inadmissíveis para uma situação precária de condições sociais da população moçambicana.
Os contratos milionários para o aluguer de viaturas pelo STAE configura-se um desrespeito à situação que se vive em Moçambique, principalmente tomando em consideração que o Estado moçambicano enfrenta grandes dificuldades financeiras, dificuldades essas que são notadas publicamente com a falta de medicamentos nos hospitais, com as estradas esburacadas, com a falta de escolas ou com escolas onde os estudantes estudam ao relento, sem carteiras.
O também professor universitário observa que os contratos milionários tornam o governo despesista para beneficiar uma elite ligada ao partido governamental.
Estes aluguéis, como nós vemos, eles são feitos para beneficiar quadros da Frelimo, para beneficiar empresas ligadas à Frelimo, para beneficiar empresários que, de uma ou de outra forma, irão potenciar a Frelimo durante a campanha eleitoral ou durante mesmo as eleições. Portanto, é uma forma que a Frelimo está a encontrar para se potenciar, para, a partir do erário público, desviar os dinheiros para proveito próprio.
Defendeu a necessidade de colocar freio a estas práticas e pediu às organizações da sociedade civil a reivindicarem a situação. Por sua vez, o analista político Bertinho Marcos considerou os contratos lesivos pela falta de seriedade das autoridades na sua contratação, além de serem autodestruidores da democracia. Já político Santo Carmona, do Movimento Democrático de Moçambique, observa que os contratos são um insulto e uma agressão à precariedade financeira da maioria da população moçambicana que vive em extrema pobreza.
Isso é uma humilhação total para o próprio povo moçambicano, porque nunca imaginamos que existe tanto dinheiro dentro do governo moçambicano, olhando para aquilo que é a vida atual do povo moçambicano, o sofrimento do dia após dia que o povo moçambicano tem tido.
O governo, disse Santa Carmona, podia realocar as viaturas a outros departamentos para reforçar a logística para este processo eleitoral, que por ser local não acarreta muitos custos, mesmo naquele cenário de conflitos em Cabo Delgado.
Alguém aparece a dizer que precisa de 1,4 milhões de dólares para alugar viaturas de luxo, nesse caso 4x4, para a deslocação de brigadas. É absurdo. Um absurdo, porque existem viaturas nos governos provinciais, existem viaturas nos governos distritais. Até o chefe dos postos administrativos tem viaturas. E essas viaturas não podem ser usadas para o trabalho do Estado. É uma situação lamentável, lamentamos bastante.
O Centro de Integridade Pública, CIP, que analisou os contratos, comentou que as adjudicações refletem o mesmo padrão de sempre. São maioritariamente para empresas cujos acionistas têm fortes ligações ao Partido Frelimo. André Batista, para a Voz da América.
Em São Tomé e Príncipe, a onda de greve, que começou há duas semanas e prevê estender durante todo o mês, ameaça a economia e a governação no arquipélago. Analistas e economistas admitem o agravamento da situação financeira e económica se o governo atender às reivindicações dos sindicalistas sobre o aumento salarial. Reporta Oscar Medeiros.
Face à atual situação económica e financeira de São Tomé e Príncipe, em que apenas 10% do Orçamento Geral do Estado é canalizado para investimento público, o economista Arlindo Tavares defende o aumento da produtividade antes de qualquer aumento da massa salarial.
Os trabalhadores devem também ver a sua produtividade. Uma economia como a nossa, que depende do exterior, em que as pessoas muitas vezes são improdutivas, temos que ver a situação. O governo, em 3 meses, não é possível implementar políticas para melhorar a qualidade dos trabalhadores.
O governo apresentou medidas a nível das taxas aduaneiras para atenuar o aumento do custo de vida da população, mas na prática não se verificou.
O aumento da massa salarial também é preciso fazê-la sustentavelmente, com o aumento de receita, que não é o caso. Não temos capacidade neste momento, o país, a economia não está num modo bom económico para suprir este aumento.
Era Celso Junqueira, ministro da Saúde e porta-voz do governo. O analista Liberato Muniz também reprova o aumento da massa salarial como solução para o aumento do custo de vida da população, perante as recomendações do Fundo Monetário Internacional, e defende medidas para combater o furto e aumentar a produtividade agrícola, como forma de reduzir o preço dos produtos alimentares.
Nós temos em São Tomé e Príncipe uma onda tremenda de roubos. Como é que eu vou querer produzir? Plantar matabalas, fazer bananeiras e por aí fora, quando nesse caso as plantações resultarão em roubos totais. Não, e o governo também tem que ser firme no sentido de dizer não, a partir desse momento isso já não vai acontecer. E se acontecer, vocês serão inimizados porque será a verdade minha.
Este analista também defende uma reestruturação urgente da administração pública para reduzir o peso da massa salarial, que absorve 80% da receita do Estado.
Nós não temos condições de termos o número que nós temos nesse momento e que nós nem sequer sabemos o que é que efetivamente cada um faz que traga efetivamente mais valia para o país.
Muniz diz que o debate sobre o Estado da Nação agendado pelo Governo para o próximo dia 26 de abril é perca de tempo.
Nós não podemos continuar com governos que nos trazem esses debates quando nós sabemos que eles atempadamente já sabiam que esse problema existia. O problema é de trazer soluções.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
14 horas e 9 minutos de Washington, D.C., acompanha a emissão vespertina da Voz da América. O presidente dos Estados Unidos lançou oficialmente a campanha à sua reeleição nesta terça-feira com um apelo em vídeo aos americanos que lhe deem mais tempo para terminar o trabalho iniciado em 2021 e que, segundo ele, visa recuperar a alma da América. Na rubrica Política na América, o Álvaro Gerandrade traz a análise ao anúncio e as bandeiras de Joe Biden na sua segunda corrida à Casa Branca.
Ao fazer o anúncio, Joe Biden disse, e cito, quando concorria à presidência há 4 anos, disse que estávamos numa batalha pela alma da América. E ainda estamos. Ele abriu o vídeo com imagens da invasão do Capitólio a 6 de janeiro de 2021 e de ativistas pelos direitos ao aborto em protesto junto ao Supremo Tribunal. O agora candidato democrata, ou pré-candidato democrata, sublinhou que cada geração de americanos enfrentou o momento em que teve de defender a democracia e desafiou os americanos a defenderem o direito de voto e nossos direitos civis. Joe Biden afirmou que os republicanos tentam restringir o acesso a abortos, cortar a previdência social, limitar os direitos de voto e dizer às pessoas a quem elas devem amar. Apesar do anúncio, os candidatos oficiais dos dois principais partidos políticos, democratas e republicanos, só serão escolhidos no verão de 2024, 3 ou 4 meses antes das eleições. Mas como acontece historicamente, esperava-se a recandidatura de Biden, apesar de que no início do eventual segundo mandato ele terá 82 anos de idade. Joe Biden deve ter pela frente ou o antigo presidente Donald Trump, a quem derrotou em 2020, ou Ron DeSantis, governador da Flórida. Aqui, na política na América, eu falo com o professor da Universidade Estatal de Fresno, na Califórnia, Denis Borges, também um conhecido analista político, sobre as principais bandeiras de Biden e também o confronto que irá ter ou com Donald Trump ou com Ron DeSantis. Comecei por apontar ao professor Denis Borges que o anúncio não traz surpresa.
Não houve elementos de surpresa no vídeo, obviamente, no anúncio, já era esperado, como disse. Eu penso que os democratas, aliás, há duas coisas que o presidente anunciou, portanto, ou a melhor já se sabe, que é duas escolhas muito interessantes, ou seja, a escolha de Julie Chávez Rodrigues, portanto, que é assessora na Casa Branca e que será a diretora de campanha. É neta de um famoso, portanto, membro dos direitos civis americanos, ou seja, César Chávez, que foi o homem que começou, portanto, o sindicato para os trabalhadores agrícolas nos Estados Unidos. É uma indicação clara de que os democratas e o presidente Biden estão concentrando muito nos grupos étnicos, neste caso, concretamente, nos hispânicos. Depois, como número 2 da própria campanha, está, portanto, o Quentin Fox, que foi o homem responsável, portanto, aliás, que foi a pessoa responsável pelo, portanto, pela reeleição do senador Rafael Warnock na Geórgia e é, portanto, o que considerado um perito também em política no que concerne a eleição de grupos minoritários. Portanto, Biden está claramente a anunciar, e os democratas também, que a sua chegada à Casa Branca depende não só dos membros mais ativos e dos militantes do Partido Democrático, mas depende muito de como irá conseguir com que as minorias étnicas nos Estados Unidos, particularmente, portanto, mas não limitadas a essas, aos hispânicos, aos afro-americanos, diria também os de origem asiática e outros, vai ser uma campanha muito, muito fortemente ligada pela parte dos democratas por estes dois anúncios aos grupos minoritários, aos grupos étnicos, que, como sabemos, de várias formas, Donald Trump, se for o candidato do Partido Republicano, mas também Ron DeSantis da Flórida, tenham verificado de uma forma ou de outra. Portanto, há aqui uma clara distinção, mas vai ser um caminho difícil para os democratas e para o Presidente Biden, por isso mesmo que acabou de dizer, esse fator de não haver o elemento de novidade, de ele estar neste momento com apenas, portanto, uma aprovação favorável na ordem dos 42%, o que não é péssimo, porque há outros presidentes que neste momento já estavam abaixo dos 40, mas também não é ótimo, e também as sondagens que estão o que são, mas que indicam que até cerca de metade dos próprios democratas preferiam uma pessoa com alguns anos menos. Biden tem 80 anos, será, portanto, o presidente, se for eleito, até pelo menos aos 85, quase 86 anos, e, portanto, é de facto também algo que está a preocupar alguns democratas. Porém, o Partido Democrático, a leitura que eu faço, é que está completamente convencido que só Joseph Biden poderia vencer uma potencial recandidatura de Donald Trump ou até mesmo de outro ligado a esse movimento mais conservador.
Acabou mesmo de tocar na questão da idade do Biden, um assunto que eventualmente poderá não vir a público nas grandes campanhas, nas grandes comícios, nos spots publicitários, mas é algo que estará na boca das pessoas, no dia-a-dia, na campanha de terreno. No entanto, acaba de tocar dois pontos que são bandeiras fortes dos democratas, a questão, são os direitos cívicos, se quisermos meter, direitos cívicos, direitos trabalhistas. Do outro lado, os republicanos continuam também a atacar a questão de algumas opções no campo dos direitos, nomeadamente a questão do direito ao aborto, do direito ao casamento homossexual. Mas acredito que a campanha republicanos irá apontar essencialmente na questão económica, que, apesar de dados positivos da administração Biden, não são dados que permitem falar de um relançamento económico. Será essa a grande arma dos republicanos? Ou será que tanto Donald Trump como Ron DeSantis poderão apostar mais na questão?
Eu penso que, quando chegar à campanha geral, foca-se sempre, o enfoque sempre é na economia. Portanto, o Bill Clinton já o teria dito há muitos anos atrás, não é? Portanto, o enfoque vai sempre na economia, como é que as pessoas se sentem, aquela eterna questão que foi tornada célebre por Ronald Reagan, estarão hoje, 4 anos mais tarde, melhores do que estavam há 4 anos atrás, vai ser colocada, particularmente se for Ron DeSantis, se for, e também se for Donald Trump, mas acho que ele tem muito mais bagagem. Penso que os democratas estão altamente convencidos pela leitura que faço e por aquilo que tem vindo na comunicação social, em termos de artigos de opinião, leituras feitas pelos think tanks americanos, é que os democratas estão convencidos de que seria muito mais fácil para Joe Biden ganhar esta campanha, esta corrida à Casa Branca, com Donald Trump. Até pelo menos com Donald Trump, até no respeito da idade. Ou seja, se Biden, se criticarem Biden por ter 80 anos, não podem, portanto, ser muito menos de Donald Trump, que tem 76, não é? Portanto, se for Donald Trump, a idade não vai ser assunto. Que, eu concordo consigo, não vai estar, portanto, nas bocas do mundo, mas vai estar no pensamento das pessoas. Na realidade, eu penso que será a economia, economia, economia. Os democratas, apesar de terem, portanto, as mãos um bocado atiadas tendo perdido a Câmara dos Representantes, ainda podem fazer algumas modificações, particularmente através das ordens executivas, executive orders. Biden pode implementar alguns planos a curto e a médio prazo, apesar da economia estar a recuperar, mas há indícios de que cada vez mais pessoas com esta recuperação estão a ficar na margem, e isso não é bom para o Partido Democrático, porque, como disse muito bem, é um partido que se identifica muito com o movimento trabalhista nos Estados Unidos da América. Portanto, há que haver algumas mudanças em termos económicos, particularmente nos próximos 6 para 8 meses, e depois os democratas vão fazer aquilo que já se espera, ou seja, vão enfocar nos grupos minoritários, como eu disse no princípio, e essas questões que acabou de falar, as questões sociais, as questões as questões, portanto, do direito que ao aborto e outras vão ser, portanto, trazidas, particularmente se for o candidato Donald Trump, ou mesmo que seja Ron DeSantis, porque tem sido altamente conservador e altamente xenófobo em muitas coisas da imigração e dos direitos das minorias. Portanto, essas são bandeiras do Partido Democrático que eles vão ter que exercitar com orgulho, e vão ter que exercitar também com um discurso positivo, não é, para o resto do país. O país está cada vez mais multicultural, e os democratas, se souberem levar com essas duas pessoas na comanda da campanha, a campanha para esses termos, eu penso que, apesar de tudo se resumir muitas vezes na economia, se a economia estiver mais ou menos como está agora, ou um bocadinho melhor, a campanha poderá ser transformada para essas outras questões, que, segundo as últimas eleições, que era a questão para o Supremo Tribunal de Wisconsin, que era outros casos pontuais através dos Estados Unidos da América, nos últimos meses, e particularmente nas últimas semanas, indicam que o povo americano há direitos, o direito ao aborto, o direito, portanto, a uma mudança na questão dos direitos civis, a questão de uma polícia extremamente agressiva contra grupos minoritários. Há cada vez mais consenso dentro dos americanos para essas liberdades, para essas modificações, e o Partido Republicano, afastando-se para o outro lado com Donald Trump ou com Ron DeSantis, não vai conseguir trazer aqueles votos independentes que é que ganham as eleições, como sabe, aqui nos Estados Unidos.
Dinis Borges, analista político e professor na Universidade Estatal de Fresno, na Califórnia, numa análise à candidatura à reeleição de Joe Biden, cujo anúncio foi feito pelo próprio nesta terça-feira, aqui nos Estados Unidos.
E depois da política na América, com o Álvaro Lúger Andrade, vamos à página da saúde. Ana Guedes fala do aumento exponencial de casos de cólera em Moçambique.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Esta é Voz da América e este é um espaço de saúde aqui nesta sua emissão vespertina em português. E vamos falar da cólera em Moçambique, da situação que se vive naquele país, e também da semana da vacinação e de uma grande iniciativa, uma campanha lançada pelas Nações Unidas para a vacinação das crianças. Mas começamos com Moçambique, onde os casos de cólera aumentaram 10 vezes para 28 mil desde o início de fevereiro, disse o Unicef na terça-feira, numa altura em que o país se ressente ainda do impacto do ciclone Freddy. De acordo com Gay Taylor, porta-voz da Agência da ONU para a Infância em Moçambique, este número é 10 vezes superior ao registado no início de fevereiro e mais metade dos casos são em crianças, disse, acrescentando que os casos continuam a aumentar. A doença já matou 123 pessoas em Moçambique desde o final do ano passado, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS. A interrupção do abastecimento de água, dos serviços de higiene e do saneamento na sequência do ciclone criou uma tempestade perfeita. De acordo com a Unicef, o ciclone Freddy destruiu mais de 100 instalações sanitárias e 250 pontos de água, cortando o abastecimento de água potável a cerca de 300 mil pessoas, maioritariamente no centro de Moçambique. A tempestade causou pelo menos 86 mortes e deslocou dezenas de milhares de pessoas no país de 33 milhões de habitantes. O abastecimento de alimentos poderá também tornar-se um problema, uma vez que mais de 390 mil hectares de terra foram afetados pela mesma tempestade que assolou o país duas vezes. O ciclone atingiu pela primeira vez este país da África Austral em finais de fevereiro, causando danos limitados antes de regressar mortalmente. E antes da passagem do Fred, a cólera já estava a devastar o vizinho de Moçambique, o Malawi, que lutava contra o surto mais motivo de que há registro no país. De acordo com a OMS, mais de 1.730 pessoas morreram de cólera, entre os mais de 57.600 casos registados no Malawi. Moçambique recebeu mais de 2,4 milhões de doses de vacina oral contra a cólera. E agora a campanha das Nações Unidas de vacinação. A ONU deu início esta semana a uma campanha para inverter o perigoso declínio da vacinação infantil devido à pandemia do Covid-19, que provocou o aumento de surtos de doenças como sarampo e a poliomielite. A OMS e a Agência da ONU para a Infância, a UNICEF, juntamente com a Gavi, a Fundação Gates e outros parceiros, lançaram a campanha de Be Ketchup, para aumentar a vacinação infantil em todo o mundo. Milhões de crianças e adolescentes, especialmente os países de baixo rendimento, não receberam vacinas que salvam vidas, ao mesmo tempo que aumentaram os surtos destas doenças mortais, afirmou o diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. A recuperação do atraso é uma prioridade máxima. Nenhuma criança deve morrer de uma doença evitável por vacinação. O esforço surge depois dos níveis essenciais de imunização terem diminuído em mais de 100 países durante a pandemia do Covid-19, o que levou à sobrecarga dos serviços de saúde, ao encerramento de clínicas e à interrupção das importações e exportações de material médico. As comunidades também sofreram confinamentos que restringiram as deslocações e o acesso aos serviços. Em 2021, mais de 25 milhões de crianças faltaram a pelo menos uma vacinação, disse a OMS, com 18 milhões delas a faltarem totalmente às vacinações da rotina. Como resultado, os surtos de doenças evitáveis, incluindo o sarampo, a difteria, a poliomielite e a febre amarela, já estão a tornar-se mais prevalentes e graves, afirmou. A campanha centra-se em especial em 20 países onde vivem 3/4 de todas as crianças que não foram vacinadas em 2021. São eles Angola, Moçambique, Brasil, Camarões, Tchad, República Democrática do Congo, Etiópia, Nigéria, Somália, Madagascar, Tanzânia, Afeganistão, Coreia do Norte, Índia, Indonésia, Paquistão, Filipinas, Myanmar, Vietnã e ainda o México. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final deste espaço dedicado à saúde, aqui na Voz da América, na sua emissão vespertina em português. Nós vamos despedir-nos, voltamos para a semana. Até lá, desejo a todos uma boa semana de saúde, o melhor possível, e como sempre, estamos juntos. Até para a semana.
Nos últimos 30 minutos tiveram consigo a Helen Cordiano, o Lio Sahilo e eu, a Mães Miguel. Continuação de uma ótima terça-feira.
De seguida, um editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin anunciou a 25 de março que a Rússia vai estacionar armas nucleares táticas na Bielorrússia, vizinha da Ucrânia ao norte. Ele afirma ter sido forçado a fazê-lo pela decisão do Reino Unido de fornecer à Ucrânia tanques Challenger 2 com munições perfurantes contendo núcleos de urânio empobrecido. As munições com urânio empobrecido emitem níveis muito baixos de radiação, mas não podem gerar uma reação nuclear. A sugestão da Rússia de que esta intenção de utilização é de alguma forma justificada devido ao uso de munições perfurantes de armaduras é ridícula, disse Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos para assentos políticos especiais, e acrescentou: para afirmar o óbvio, as munições de perfuração de armadura não são de forma alguma análogas às armas nucleares táticas. Este anúncio não tem nada a ver com este tipo de munição, pelo contrário, tem tudo a ver com as tentativas do Kremlin de limitar e dissuadir a assistência internacional em matéria de segurança para a defesa da Ucrânia, da sua soberania, independência e integridade territorial. A realidade é que o Kremlin não quer que a Ucrânia possua a capacidade de se defender contra os tanques da Rússia, disse o embaixador. Há menos de 15 dias, o presidente Putin comprometeu-se, numa declaração conjunta com a China, a reduzir efetivamente o risco de guerra nuclear e declarou cinicamente que, citamos, os Estados Unidos, detentor de armas nucleares, devem abster-se de utilizar armas nucleares no estrangeiro e retirar as armas utilizadas nucleares no estrangeiro, disse o embaixador Wood. No entanto, hoje, o Kremlin está a tentar manipular o espectro do conflito nuclear para ajudar a ganhar a sua guerra ilegal contra a Ucrânia, disse o embaixador. E acrescentou, nenhum país está a ameaçar a Rússia ou a ameaçar o presidente Putin. A guerra de Putin contra a Ucrânia é uma guerra que ele nunca deveria ter começado e uma que o Kremlin poderia terminar no momento se assim o escolhesse. O embaixador Wood diz ainda que, através da retórica completamente irresponsável e desinformação contínua, a Rússia procura escalar a sua guerra não provocada e brutal contra a Ucrânia, em vez de procurar a paz. A Rússia deveria cessar imediatamente a retórica escalatória em torno do potencial utilização de armas nucleares. Qualquer utilização de armas químicas, biológicas ou nucleares na Ucrânia teria graves consequências para a manutenção da paz e segurança internacionais e iria alterar fundamentalmente a natureza desta guerra. E qualquer utilização de armas nucleares quebraria o recorde de não utilização de tais armas que se mantém há quase 80 anos, disse o embaixador, que lhe acrescentou. Também apelamos ao regime de Alexander Lukashenko, na Bielorrússia, para que cesse a sua cumplicidade na guerra da Rússia contra a Ucrânia, e acrescentou o embaixador. E nós, uma vez mais, apelamos à Rússia para que cesse a sua guerra de agressão contra a Ucrânia.
This program has come to you from the Voice of America.